Desculpa. Irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel. Onde nós vamos ler a partir do versículo 25 do capítulo 9 até o versículo 11, 16 do capítulo 10. Então, 1 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 25 até o versículo 16 do capítulo 10. Diz assim a Santíssima Palavra do Senhor: tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto a um sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando três cabritos, outro três bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: quem é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Respondeu Samuel ao seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos a certeza de quando nós lemos, a Tua palavra, é o Senhor diretamente que fala conosco. Queremos, ó Deus, então, humildemente te pedir que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos entender ainda mais a Tua palavra, para que possamos entender ainda mais o que ela tem a nos ensinar e como ela e o Cristo que fala por ela é capaz de transformar o mais vil dos pecadores no mais nobre dos príncipes. Tem misericórdia, ó Pai, das nossas vidas. Mais uma vez, ó Santo Espírito, nós clamamos, ilumina-nos. E é em Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Crianças, eu acho que vocês nunca assistiram esse desenho. Eu não sei como nem fazer o equivalente. Mas como quando eu, o pastor aqui, era pequeno, eu já assisti um desenho que já era antigo para o pastor, chamado Popeye. Então, ou seja, provavelmente seu pai, seu avô, assistia esse desenho. E o desenho do Popeye, ele tinha uma característica simples, né? Que ele era aquele marinheiro, e que quando ele comia espinafre, ele ficava forte, derrotava qualquer um, né? Então, era... Você tinha situações até impossíveis dele comer espinafre, mesmo que debaixo d'água. O fato era que o espinafre do Popeye era a fonte da super força dele. Se ele tivesse sem espinafre, ele era qualquer um. Se ele tivesse com espinafre, ele era um super-homem. Era desse jeito. Quando nós olhamos para esse texto, criançada, o que a gente percebe é que Saul, por duas vezes no texto, ele é dito que ele vai ser um outro homem. Samuel primeiro fala, você vai ser transformado quando o Espírito Santo estiver com você. E depois o texto fala que quando Deus se apossou dele, ele virou uma outra pessoa. Ele não mudou de nome, ele permaneceu Saul. Só que agora ele tinha uma coisa diferente. Ele estava com o Santo Espírito nele. E aquilo fez com que ele fizesse coisas incríveis, impensáveis, que não tinha como você nem pensar para uma pessoa como Saul. Então, o que eu queria dizer para você, criançada, é de que nós temos a chance de ser um Popeye o tempo todo com espinafre. O desenho não ia ter graça. Se ele já começasse super poderoso, não ia ter nem perigo. Pois é, nós temos essa chance. Se nós entendemos que nós temos o Santo Espírito, por aquilo que Cristo fez por nós, nós temos a chance de ser uma nova pessoa, incapazes de fazer coisas que nós nem imaginávamos antes, porque nós estamos em Cristo. Se você busca por um superpoder, busque o Espírito Santo, busque Cristo, a qual ele vai transformar você em uma nova pessoa. Irmãos, o texto que nós lemos, você pode estar se perguntando, pastor, por que o senhor leu aí quebrado, tá, os textos, tá certo? Porque perceba, tá certo, que os eventos de onde a gente leu, eles são todos em sequência, ele não há uma pausa. A pausa, por assim dizer, acontece justamente no versículo 17, onde vai ser o próximo sermão, tá? Até o final do capítulo 11. E aí nós vemos aqui que a busca pelas burras de Quis acaba. As burras foram encontradas. Está lá, seu pai já achou, Samuel já diz isso, não se preocupe com isso, as burras estão lá. Agora, até a busca por um rei também já está chegando aqui ao seu final. E nós vemos então que Samuel, ele tem um momento que é bem particular com Saul. Veja que o menino, o servo, que apresenta Samuel, ou seja, que levou, que disse, ó, tem um profeta aqui, que foi o que pagou, por assim dizer, que trouxe uma oferta a Samuel. Ele diz, ó, deixa esse menino ir à frente. E o menino vai. Vamos ter um momento aqui particular, só eu e você. E é o que acontece. Então, até o versículo 8, tá certo, desse texto, é uma conversa entre Samuel e Saul. Não é um evento público. Ele o unge rei, numa cerimônia bem, bem privada. Só tinha os dois. E Samuel unge aquele homem. E veja que no versículo 1, para você não ter dúvida de para que era aquela unção, tá certo? A unção no Antigo Testamento, ela tinha um aspecto de ser para um motivo, para algo em específico, e Samuel não abre dúvida quando ele diz: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então, uma coisa, irmãos, é de que, e aí só abrir um parênteses, que não é nem relevante a mensagem, mas só porque, pastor, volta e meia o senhor critica aqueles subtítulozinhos da SBB, e eu nunca entendi o porquê, e aqui está um exemplo tácito disso. Se você ver o subtítulo, está aí: Samuel unge a Saul, rei de Israel. A palavra rei nem nesse texto aparece. Nem nesse texto a palavra rei aparece. Aparece a palavra reino no final. Aparece a palavra príncipe aqui. Até para mostrar o tempo todo como vai ser o ápice, para culminar. Você não é o rei em última análise, Saul. Você vai ser o líder. Você vai ser um príncipe. Mas rei, só tem um. E essa passagem já começa a apontar como esse rei governa, como nós vamos ver. Então Samuel unge Saul príncipe, e ele coloca depois, como ele já demonstrou antes, na sua clarividência, ou seja, ele profetiza três sinais de que aquilo ali era verdade. Para você não ter dúvida, porque uma coisa seria você ungir ali. Nós acabamos de ver que Saul nem sabia quem era Samuel no sermão passado, que ele olha na frente de Samuel, me diz aí quem é Samuel. Aí Samuel: sou eu. O nível de cegueira espiritual de Saul. Então Saul poderia se questionar: rapaz, esse homem me ungiu um príncipe, qual é a garantia que eu tenho que isso aqui é verdade, numa coisa privada, que ninguém viu, só estava eu e ele. Não tem nenhuma testemunha. A única testemunha que poderia ser até o meu favor, ó, ele dispensou na frente. Então, Samuel ele pontua três sinais em caráter muito específico para que Saul percebesse que Deus estava com ele. E que aquilo ali não era conversa fiada. Aí veja que os três sinais estão aí, são até... E você perceba que os sinais são gradativos em número de pessoas. Tá? No primeiro, quando ele diz aí no versículo 2, diz que ele vai encontrar dois homens junto ao sepulcro de Raquel. Tá? No versículo 3, vai dizer que quando ele chegar em outro lugar, ele vai encontrar três homens. Tá certo? E depois, no versículo 5, tá? Onde se diz que há uma guarnição, ou seja, que a ameaça dos filisteus ainda está lá. Talvez Saul conhecesse aquilo ou não, mas talvez tenha sido um choque para ele poder chegar na sua pátria e perceber de que tinha uma parte que era dominada pelos inimigos. E que aqui ainda não é relatado nada. Simplesmente Samuel aponta: ó, você vai encontrar. Até para mostrar talvez essa questão não tão usual. Mas depois ele vai dizer: você vai ver um grupo de profetas. E aí, cada ponto desse, você vai ver que Samuel ele fala especificidades. Um vai te dar um pão, você vai encontrar um com três cabritos. A ideia de Samuel era tranquilizar Saul, para mostrar assim: Saul, veja o nível de detalhes que eu estou te contando isso. Você pode acreditar que isso aqui que aconteceu não é bobagem. Veja com que riqueza de detalhes. E aí quando chega no versículo 6, ele diz assim, diretamente a Saul: você vai ter esses três eventos, tum, 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 de encontrar pessoas, mas você vai ter o definitivo, o derradeiro, quando ele diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Talvez, para nós que temos a revelação completa das Escrituras, essa frase faz muito sentido. Quando nós temos o Novo Testamento. Mas aqui, meus irmãos, quando Samuel diz isso para Saul, ao qual ele já tinha acabado de ungir príncipe, qual é a ideia de mudado em outro homem? É que você vai fazer coisas que ninguém reputaria a você. Porque, irmãos, o que é a ideia de mudar? Por exemplo, ontem, já perto da hora de dormir, né, depois aqui da programação da mocidade, né, eu vi ao lado da minha esposa um vídeo de 2010. 2010, ou seja, 5 anos atrás. E aí estava lá o Leozão com seus 120 quilos. Né? E eu vendo aquilo, eu acho que já comentei isso até com algumas pessoas. Fala assim, pastor, o senhor não se vê diferente no espelho, não? O senhor não estranha, não? Quando o senhor pega uma foto do senhor e o senhor se vê diferente? Aí eu sempre digo isso com toda a honestidade que meu coração tem. Não. Quando eu pego uma foto minha lá em casa, que eu estou lá com meus 130 quilos, eu olho para ela. E se eu mudar na minha cabeça, eu vou me olhar no espelho, eu penso que eu vou ver aquele cara ali. Eu penso que eu vou ver aquele cara ali. E talvez seja o caso de muitos, quem já me conheceu magro. Agora, quem me conheceu de 5 anos atrás, por exemplo, para cá, se eu sento na mesa de um almoço e a pessoa fala assim, pastor, veja a diferença agora. Pastor, o senhor quer um copo de coca? Eu digo, não, pastor, o senhor mudou. Ele não está falando da minha aparência. Ele está falando de uma atitude. Sim, a aparência mudou. Mas o que acerta a pessoa não é apenas como eu fiquei diferente, mas a atitude. Pastor, o senhor fazia isso e agora o senhor não faz mais. É nessa ideia que, transformado em novo homem, Samuel aponta para Saul. Só que novo homem é esse? Que novo homem é esse? Só que, antes de vermos esse novo homem, perceba um detalhe. Saul é ungido príncipe. É dito que ele vai ser transformado num novo homem. Veja que até no versículo 7 ele fala, Deus é contigo, mas no versículo 8 nós já começamos a ver aonde devem estar as amarras do rei. E é esse versículo 8 que vai sendo aprofundado até o declínio de Saul. Quando ele, Samuel diz assim, tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal. E eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Samuel fala, Deus é contigo, mas você tem que me obedecer. Espere, aguarde. A palavra do Senhor está muito acima de você. E a gente vai perceber que é exatamente isso que é dito aqui. Onde Saul falha e o reino é tirado dele. Porque ele entende que ele não precisa da palavra para governar. E aí então esse Saul, no versículo 9, o texto não relata de novo, simplesmente vai dizer, sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais se deram no mesmo dia. Então, tudo isso que ele falou do 1 ao 6 foi numa tacada só de eventos. Papá, ele foi caminhando e ele encontrou os dois homens, ele encontrou os três homens, ele encontrou aquele grupo de profetas, ele teve o coração mudado. E aí, qual foi a manifestação visível dessa mudança? Que quando ele encontra aquele grupo de profetas, como diz o versículo 10, ele começa a profetizar ali no meio. Ele começa ali a profetizar no meio daqueles profetas. Só que, meus irmãos, quando ele está em Gibeá, está certo? Lá perto da sua casa, veja que no versículo 11 as pessoas olham para Saul. E mais do que identificar ele como Saul, eles vão direto ao cerne da questão. Eles fazem outra pergunta. Porque o óbvio seria dizer: não é aquele Saul. Não é aquele Saul. Eles dizem: que é isso que se sucedeu ao filho de Quis. Eles vão para a paternidade. Porque para o judeu, até a própria Bíblia faz questão de provar isso o contrário, mas o pensamento, vamos assim dizer, sedimentado do judeu era: quem era sacerdote, seus filhos também seriam, como foi o caso de Samuel. Quem era profeta, seus filhos também seriam. E aí, quando eles olham para Saul profetizando, eles falam: mas rapaz, peraí, Quis também é profeta? Não é ele filho de Quis? Eu nunca vi Quis profetizando. Mudou. Eu estou vendo agora um homem que eu nunca vi o seu pai profetizar. E aqui a frase, ela quer mostrar exatamente algo que foi o que é o choque. Porque, não sendo Quis profeta, a frase que é dito, que é isso que sucedeu ao filho de Quis, para aqueles homens que viram Saul profetizando, é para passar a ideia de que agora Saul responde a outra pessoa. A autoridade dele agora saiu dos seus pais. E ele responde agora a outra pessoa. Que não apenas houve uma mudança no homem, mas houve uma mudança no senso de autoridade dele. Ele responde agora a outra pessoa. E aí, depois daquele evento, que vira até um provérbio, está também Saul entre os profetas. Ele volta para casa, o seu tio pergunta: rapaz, que demora foi essa? E aí Saul, ele é até discreto: fui procurar as burras, não encontramos, fomos até Samuel. Aí o homem, conhecedor de Samuel, sabendo que Samuel era profeta, mas o que é que ele lhe disse? E aí Saul, ele, como disse um comentarista, ele faz a fina arte da dizer a verdade em partes. Porque veja que ele não mente. Ele diz, o que ele disse foi que as jumentas não foram encontradas. E é verdade. A primeira coisa que Samuel disse: não se preocupe, suas jumentas foram encontradas. Mas ele diz, porém, com respeito. Só que aí veja algo. Veja como o narrador já vai, não é acrescentar, mas mostrar a expansão. Veja que ele não fala rei, ele fala com respeito ao reino. Ao reino. Veja que aqueles eventos que ali estavam sucedendo, a ideia de que não era que apenas ia haver uma mudança em Saul, mas em todo o status quo de Israel. Que o reino ia passar por uma mudança. E aqui termina a narrativa. Então, irmãos, diante disso, três aplicações, simples até, e rápidas, eu queria trazer para a igreja. A primeira: tem um ditado que ele não é nem tão famoso em português, mas eu vejo muito americano dizendo isso. Cachorro velho não aprende truque novo. Cachorro velho não aprende truque novo. Isso aí me lembra quando eu era pastor lá no Curado, e aí eu saí para vir para cá, né, mas eu tentei sair direitinho, ou seja, eu convidei, sondei um pastor para vir para lá, ir para lá. E aí, obviamente, eu apresentei ao pastor Abner o nome dele foi aprovado. O que que esse pastor em específico ele tinha de especial? Ele era filho daquela igreja. Ele era um filho daquela igreja, ele se converteu naquela igreja, não sob o meu pastorado, sob o pastorado prévio a mim. E ele se converteu lá. E a própria imagem de ter um filho da igreja sendo pastor da igreja seria uma coisa até bem impactante. E aí, quando foi confirmado que aquele homem ia ser o pastor da igreja, uma ovelha minha chegou para mim e disse: pastor, estou saindo da igreja. Disse: mas por quê? Porque Daniel vai ser o novo pastor. E se você tem algum problema com Daniel? Nenhum, pastor. Daniel é meu amigo. Pessoal. A gente faz tudo junto. Mas por que você vai sair? Pastor, eu pichava muro com aquele homem. Sabe esses muros pichados do Curado aqui? Eu pichava junto com ele. E agora o senhor está me dizendo que ele vai ser pastor aqui na igreja? Não dá. Eu vou olhar para ele e vou ver aquele pichador. Ah, eu disse: meu irmão, o problema não está nele, está em você. Não está nele, está em você. O texto apresenta o Saul, no capítulo 9, como nós vimos, como um homem cego espiritualmente. Que não consegue discernir nada no caráter espiritual. Ele não sabe nem quem era, ele não sabia nem quem era Samuel. E imediatamente, em um capítulo, um dia depois, é muito rápido, ele é narrado profetizando uma coisa que aqueles homens eram treinados para isso por anos, 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 anos e anos. Um dia, um homem que não reconhecia Samuel estava lá profetizando. O grande problema, meus irmãos, é de que nós, aqui presentes, por muitas vezes, nós somos marcados pelo nosso velho homem. Nós olhamos para a nossa vida e nós usamos esse ditado: pastor, cachorro velho não aprende truque novo. Eu sou assim. Sou assim. Eu sou um cara iracundo. Eu sou raivoso, eu sou um adúltero, eu sou um beberrão, eu sou um viciado, eu sou desobediente, não tem como mudar. O meu pensamento é assim, e eu vou ser assim até o final da vida. Você percebeu que, por muitas vezes, Jesus, aí quando você usa essa filosofia em você, pastor, eu sou assim, você invariavelmente acaba apontando para o próximo também. E aquela pessoa que errou contigo uma vez, que mentiu para você uma vez, você olha: fulaninho, mentiroso. Cicraninho, adúltero. Fulano, alcoólatra. Beltrano, ladrão. Nós sempre deixamos que os erros, os problemas, marquem até mesmo a nós mesmos e falemos: não dá, não tem como. Não tem como. eu sou assim. Só que isso acaba exatamente mostrando o quanto nós somos dominados, não por esse instinto, mas como isso reflete o fato de que nós somos dominados, assim como aqueles homens que estranharam a mudança de Saul, por velhos senhores. Aquilo que eu sou é que é o meu Deus. Eu sou assim, eu não vou mudar. Não tem como, não tem jeito. Nós somos assim. Mudança nos incomoda, sempre. Sempre nos incomoda. Especialmente, aí perceba uma coisa que é interessante, especialmente mudanças para melhor. Quer ver um exemplo? Especialmente os mais antigos da igreja podem atestar esse tipo de cenário. Pastor, eu estou vendo que o senhor colocou o fulaninho para trabalhar com o senhor. É verdade. Pastor, o senhor não conhece fulaninho. O senhor não conhece fulaninho. Aquilo ali é problema. Aquele cara ali, olha, ele já fez isso. O senhor colocar ele para trabalhar com o senhor é doidice. É maluco. Aí, meus irmãos, é uma coisa que eu queria dizer, que agora o meu flanco se abriu. Em que sentido? Eu estou há 8 anos em Teresina, 4 aqui na igreja. Ninguém conhece o Léo da infância. Ninguém nunca me viu pequeno aqui. Ninguém. Só 2 pessoas, meu irmão e minha mãe. Enquanto eles estavam longe, era tranquilo. Agora eles estão aqui, dona Nilma, largue aí a lista. E ela pode. Se perguntar para o meu irmão, então, rapaz, não sei nem como é que esse homem é pastor. Agora o flanco se abriu. Você tem 2 pessoas que me conhecem desde o nascimento. Um desde 2 anos, na verdade, e uma desde que nasceu. Se quiser conhecer um pouco do velho homem, vai lá, dona Nilma, fala os podes aí do pastor Léo. Ela não vai fazer, digo logo. Mas você pode perguntar. Se ela tiver com raiva de mim, ela pode dizer só uma coisinha, brincadeira. Mas tem alguém que conhece meu ponto fraco. E eu vou além. Vá perguntar à minha esposa. Ô, Anne, fala aí do pastor no dia a dia. Vixe. Foi até providência Leone não ter vindo hoje à noite, porque alguém iria fazer isso. Anne, fala do pastor aí, fala do pastor. E ela ia falar dos meus problemas, sim, que tenho vários. Só que qual é o ponto que nos dá a alegria? Você não conhece. Você não vê. E aí a gente perde a perspectiva de que tem um Deus que vê todas essas coisas. E aí quando nossos defeitos afloram, o que a gente justamente mostra, está aí, ó, é isso que te define. Você é assim, você é assado. Nós temos o velho homem, temos esses velhos deuses que nos definem. É desse jeito. E talvez você tenha entrado aqui hoje à noite exatamente isso, pastor. Eu sou definido pelo meu pecado. Não consigo largar. Eu já tentei, mas eu sou definido justamente porque eu tenho problema com vício. Eu sou alcoólatra, eu sou beberrão. Eu uso drogas. Eu não sei. Eu sou assim. E aí a gente olha para Saul, um cara que era cego e agora profetiza, para mostrar exatamente a linda e doce verdade, que quando Deus intervém diretamente na história, e aí, meus irmãos, isso para mim que é o grande ponto do texto, é um detalhe tão simples, mas para mim é o boom do texto, porque Israel, ele é acostumado, ou seja, por isso que esse texto ele é um excelente texto de transição. Porque Israel era acostumado a grandes eventos públicos, a manifestações divinas em grandes eventos, que é o que acontece antes, no capítulo 8, o povo se reúne, nos dá um rei, e é o que vai acontecer já, quando o povo reunido fala, eis aqui o rei de Israel. O povo era acostumado a manifestações públicas. O que nós vemos aqui é um evento que é bem privado, testemunhado por poucas pessoas. Uma cerimônia privada, uma unção privada. Ele entre os profetas numa cidade pequena. Então o que a gente vê é de um Deus que sempre permanece reinando, mas que intervém na história diretamente. E que mostra que do mesmo jeito que ele interviu na história de Saul, em Cristo, ele intervém na nossa história também. E não é apenas em eventos públicos grandiosos, como muitas igrejas por aí tendem a mostrar, mas você sozinho, no seu quarto. Pela palavra, Cristo pode chegar e dizer, você era assim, agora você é assim. O que esse texto nos mostra é exatamente de que quando o Espírito Santo intervém em nossa vida, não é que nós melhoramos. Não é isso. Não é que nós melhoramos. Não é que eu pego o meu carro e troco o motor. Nós viramos uma nova pessoa. Não há mais acusação contra nós. Não há mais dívida. Não há nada que nos prenda ao nosso velho homem mais. Nós somos novos. Nós somos nova criação. Para que você perceba exatamente onde está o nosso problema. Nós entendemos por muitas vezes, e talvez seja o seu caso aqui presente, que a salvação ela é apenas um upgrade. Eu sou 1.0, agora eu sou 2.0. É uma nova pessoa. Outro carro, outro chassi, outro motor e, acima de tudo, outro destino. Outro destino. Não é que Deus pegou você, tirou de um carro, colocou num carro novo para você seguir em frente. Ele colocou você num carro novo e colocou você numa estrada nova, num outro alvo, em outro pavimento, com outro destino final. Só que ainda assim nós somos constantemente atacados por aquele velho homem. Ah, pastor, eu ainda sou um ladrão, ainda tenho problemas com isso, ainda tenho meu problema com vício, ainda tenho meu problema. Peça, ore, para que você possa entender a mensagem do Evangelho, para que o Espírito Santo intervenha diretamente na sua vida, para que você seja mais do que você é. Veja dois exemplos da Bíblia. Um é o próprio Jacó, aquele homem enganador, raivoso, que luta contra o próprio Deus. Mas depois daquela luta, o que é que Deus fala? Agora você não é mais Jacó, você será Israel. Ele muda o nome. E a partir daquele evento, até o comportamento de Jacó muda por completo. Ou talvez um exemplo que até me fala muito, que é o endemoniado de Gadara, que nós lemos aqui. Endemoniado por anos. Anos, o texto faz questão de dizer isso. Ele já era referência na cidade. Todo mundo conhecia. Aí Cristo chega, expulsa aqueles demônios. E aí, para os dias de hoje, o que acontece depois é até loucura, porque aquele homem chega e fala assim: eu quero te seguir. Aí Jesus: não, não, faz outra coisa, volta para a tua cidade e fala do que aconteceu na tua vida. E o que ia mostrar aquelas pessoas? Que aquelas pessoas iam ver aquele homem que era antigamente louco, endemoniado, que não falava coisa com coisa, que estava em cadeias, que estava pelado, que estava fedendo. Eles iam encontrar um homem limpo, falando com clareza, perfumado, falando com senso e, acima de tudo, sendo capaz de mostrar como ele era e como ele é agora. Ele é uma nova pessoa. Quando o Espírito Santo transforma a nossa vida, é realmente uma transformação. Nós somos uma nova criatura. Não somos nós mesmos melhorados, mas agora nós somos de Cristo. Para que até esse senso de quem a quem você responde, assim como é colocado o contraste, não é esse o filho de Quis? Em última análise, a resposta era para ser: não é mais. Não é mais. A fonte de autoridade dele agora está em outro lugar. Até para que você possa entender algo: ah, pastor, eu até queria vir para a igreja, mas meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Pastor, se eu assumir que eu sou crente, se eu viver meu cristianismo até o final, eu vou ter um problema com meus pais. Meus pais são altamente católicos, são altamente, escolha a religião. O que eu lhe digo para você, agora, em Cristo, você continua devendo respeito a seus pais? Com certeza. Você deve obedecê-los, sendo você solteiro, morando com eles? Definitivamente. Mas o seu senso de autoridade final não está mais nos seus pais, mas em Deus. Agora você responde diretamente àquele que te chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Para aquele que olhou para a desgraça que era a nossa vida e nos transformou numa nova pessoa, independente de onde nós estávamos. Independente de quem nós éramos, não há registro. Não há. É por isso que o tempo todo é colocado que o perdão que Deus nos dá é como se fosse um esquecimento. O que eu quero dizer com isso? E já quero caminhar para a conclusão. Quando você chegar pronto, Deus me dê essa graça, tá certo? De eu casar as crianças aqui da igreja que nasceram, certo? Para não parecer que eu estou colocando casal, vou pegar os não nascidos, que eu case a Mariana, por exemplo. Daqui a muitos anos, né, Miguel? Nada de pressa. Que Deus me dê essa graça. Então, ou seja, eu vou acompanhar aí todo o crescimento da Mariana. Tum, 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 tum. Vamos supor que ela cometa o pequeno equívoco de casar com alguém de outra igreja. Certo? Um homem crente. E aí esse homem chegar para mim e falar assim: pastor, dê a ficha corrida. Quer que eu comece pelo pai? Eu poderia, meu Deus, exemplo da minha mãe. Mas se eu estou em Deus e aplicar o mesmo raciocínio que Deus faz comigo, eu só posso dizer para o cara, falar assim: rapaz, o que eu posso falar dela é o que ela é em Cristo. É isso que te interessa, porque se for a Mariana pré-Cristo, você está procurando a pessoa errada. Quando nós chegamos, preste atenção nisso, meus irmãos, quando chegarmos diante de Deus, na presença dele, O nosso raciocínio vai ser talvez exatamente o da vergonha. Eu não estou usando roupas. Como eu, miserável, pecador, que ficou uma vida exatamente isso, se machucando pelo pecado, achando que não era digno, batendo no peito, tem misericórdia de mim. Como eu vou chegar diante do Deus Todo-Poderoso? Quando eu chegar lá, ele vai me dar logo um tapa. Porque você desobedeceu a mim, porque você não me ouviu naquele dia, porque você não fez a coisa certa no dia tal, porque naquele dia você me desobedeceu, porque naquele dia você mentiu, porque naquele dia você adulterou, porque naquele dia você bebeu, porque naquele dia... Escolha o pecado. Talvez esse seja o nosso pensamento, mas quando nós chegamos diante de Deus, no dia em que Ele nos chamar em casa, quando nós entrarmos diante da presença dEle, não será diante de um juiz, mas será diante do nosso Pai que nós vamos estar. É exatamente que Ele vai olhar para a gente, não vai chegar assim, ó, tu não merece, mas eu te salvei. Isso Ele nos diz aqui. Mas quando nós chegamos em casa, Ele vai olhar para dizer, olhar para você e vai dizer, meu filho. Meu filho. Meu amado. Você agora com perfeição é meu e eu sou seu. Porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eu não sei o que entrou definindo você aqui hoje à noite. Eu não sei. Não sei qual o pecado, qual o senso de autoridade. O que eu sei é que o Espírito Santo pode transformar você e fazer com que você seja um novo homem, uma nova mulher, uma nova criação para a honra e para a glória de Cristo Jesus. E para que você entenda a maior de todas as verdades, que assim como Saul, a sua vida deve estar debaixo da orientação da palavra de Deus. Nós temos um Deus que é tão bom, que quando Ele nos transforma, Ele nos dá um manual, Ele continua falando com a gente hoje, para que possamos saber exatamente como devemos proceder e como devemos agir. Para que a gente possa perceber o quanto o nosso velho homem morreu. E agora transformados com uma nova visão, com um novo pensamento, com um novo coração, com um novo Pai e com a nossa salvação. Que seja isso que te define. E eu apenas concluo dizendo isso. Se é dessa forma que Deus nos vê, qual é a sua desculpa para olhar para o seu irmão de forma diferente? Se Deus te olha como uma nova pessoa que você é, por que você olha para o seu irmão ao seu lado? Isso aí é pichador. Isso aí é mentiroso. Alcoviteiro. Porque o mesmo princípio que foi aplicado a você, porque você não aplica ao próximo. Eu quero acreditar que Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, me dá força para isso. Cristo transformou a vida de Saul, pelo menos por um tempo, né? Mais na frente eu entro em toda a questão polêmica que alguém vai me perguntar, pastor, o Espírito Santo não saiu no final, em tempo oportuno. Eu abordo isso. Mas hoje, eu queria apenas dizer essa mensagem simples e direta para você. Eu não sei como você entrou, mas eu sei exatamente como você pode sair, transformado em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te transforme, e assim como eu, você seja uma nova criatura. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a não sermos definidos pelo nosso velho homem, mas sermos definidos pelo novo homem, Cristo Jesus. Aquele Cristo que intervém na história diretamente. Que interfere na minha história, na nossa história. para que sejamos novos homens, para que assim não sejamos mais derrotados pelo pecado, para que não sejamos mais definidos até por possessão demoníaca ou por pecados corriqueiros, mas que sejamos definidos pela cruz do Calvário, para que possamos olhar para o espelho, mais do que olhar nós mesmos, olharmos Cristo e este crucificado. E entender que o nosso velho homem ali ficou preso e morreu, e que agora nós somos, diante do Pai, filhos amados. Nos ajuda a andarmos debaixo da Tua palavra, como Saul até fez por um tempo, mas não em caráter final. Que o Senhor sempre nos dê novos olhos para entender a Tua palavra e andar da forma certa. Nos ajuda a sermos transformados pelo Senhor, com Teu Santo Espírito, com a Tua palavra. Obrigado, Santíssima Trindade, que trabalha para toda a nossa salvação. E é no nome de Cristo Jesus que nos transforma, que nós oramos. Amém.